Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este ciclo de entrevistas aos candidatos ao Conselho Geral da Universidade do Minho. Neste momento decorre já o período de campanha eleitoral, estando as eleições agendadas para o próximo dia 17 de março. Este ano surgem duas listas candidatas para os representantes dos professores e investigadores, encabeçadas por dois professores da Escola de Engenharia, Tiago Miranda pela lista A e Luís do Amaral pela lista B. Recordo que o Conselho Geral é o órgão colegial máximo de governo e decisão estratégica da Universidade do Minho, competindo-lhe, por exemplo, e entre outras funções, a eleição do reitor da Universidade. Professor, vamos começar por conhecer um bocadinho daqueles que são os propósitos e os objetivos da lista A. Antes de mais, seja muito bem-vindo à Rádio Universitária e eu começo por lhe perguntar o que é que motiva esta candidatura.
Muito boa tarde, Liliana. Boa tarde ao auditório que nos acompanha. Nós na lista A consideramos que a universidade é hoje em dia servida por um conjunto de profissionais de grande qualidade, entre docentes, investigadores, funcionários. Temos um conjunto de pessoas que valorizam muito a nossa atividade e que têm conseguido, por intermédio da sua própria ação, da sua qualidade e integrado das suas unidades orgânicas, as suas unidades orgânicas e serviços, conseguido sucessos muito significativos a nível nacional e internacional. Consideramos, no entanto, que esses sucessos não têm tido devido respaldo ou apoio por parte da gestão da universidade e que têm sido muito conseguidos, enfim, com base nesse esforço e nessa qualidade das pessoas e dos serviços e das unidades orgânicas e não tanto apoiadas por aquilo que é a estrutura da universidade e a sua própria gestão. E, portanto, nós o que consideramos é que a universidade tem sido mal gerida. Existe uma clara, na nosso entender, uma falta de visão, proatividade e estratégia para os diferentes horizontes temporais da própria universidade. Por outro lado, consideramos também que existem graves problemas estruturais que nos afetam a todos e que têm vindo a ser agravados nos últimos anos. Aliás, isto já é uma questão auditória, uma questão retórica, que é de pensar qual foi os problemas estruturais que nos últimos 4 anos, na vigência da última reitoria e do último Conselho Geral, foram resolvidos ou pelo menos mitigados neste horizonte temporal. E, portanto, temos uma terceira dimensão que nós consideramos que não está bem na Universidade, que tem a ver com a ação do próprio Conselho Geral. A lista B, que é uma lista de continuidade do apoio ao reitor nas últimas eleições, controlou 75% dos lugares dos docentes investigadores no último Conselho Geral, tinha 8 mandatos em 12, e, de certa forma, consideramos que se demitiu daquilo que eram as suas funções, que são de fiscalização, acompanhamento da ação da reitoria e também da promoção do diálogo na universidade. E, portanto, consideramos que estas três questões, a falta de planeamento estratégico e liderança, os problemas estruturais que existem que têm vindo a ser agravados e um certo esvaziamento e inação do Conselho Geral, têm levado a que a nossa universidade não tenha prestado, não preste o apoio necessário aos nossos investigadores, docentes e pessoal e funcionários para que possam desenvolver e potenciar tudo aquilo que toda a sua qualidade e todo o seu trabalho. Portanto, é nesse contexto que aparecemos numa perspectiva de mudança, de alternativa. Nós não somos oposição, somos uma alternativa e que queremos de facto alterar estes três paradigmas de que falei. Portanto, é nesse contexto que a nossa candidatura aparece.
Falou aqui um bocadinho já dos últimos 4 anos, deste Conselho Geral. Como é que avaliou o que foi conseguido, embora já tenha dado aí algumas pistas, e o que é que acha que deve mudar neste órgão?
Bom, relativamente ao Conselho Geral, nós, como referi, ele é o órgão máximo de gestão da Universidade e tem como função fazer, como disse, a fiscalização e o acompanhamento e a articulação da gestão da Universidade e da planificação da ação da Universidade. E também tem, no nosso entendimento, como objetivo e como ação primeira, a promoção do diálogo e da discussão dentro da universidade, os representantes dos, portanto, que são eleitos não se representam a si próprios e, portanto, devem tentar transmitir no Conselho Geral aquilo que é o sentir da academia. E, portanto, o que tem falhado é precisamente esta fiscalização, esta posição crítica em face à ação e aos graves problemas que nós temos e à ação da reitoria e, por outro lado, a completa ausência de diálogo e discussão interna, que é para nós fundamental. Nós defendemos que é preciso ouvir, é preciso auscultar a academia, as unidades orgânicas, as pessoas, para sentirmos quais são as suas preocupações, qual é a sua visão, e aí sim depois agregar essas visões e ter uma ação e uma postura e uma posição de planeamento e de visão estratégica dentro do Conselho Geral. Portanto, consideramos que hoje em dia o Conselho Geral está muito vazio das suas atividades e percebemos que, fundamentalmente, por parte dos investigadores e docentes que foram eleitos pela lista de reitor, há uma postura muito acrítica, muito, diria, seguidista, que serviu basicamente para ratificar todas as posições que vieram da reitoria. E, portanto, isso aqui, de certa forma, mina a democracia interna e aquilo que é saudável, que é, de facto, contrapor e discutir as questões e a ação da reitoria.
Ia perguntar-lhe se considera que o Conselho Geral está suficientemente próximo da academia, percebi pelas suas palavras que considera que não. O que é que deve mudar, o que é que propõe mudar para aproximar o Conselho Geral da Universidade de Minho e de toda a comunidade académica?
Eu diria que, de facto, o Conselho Geral está muito afastado da academia. Aliás, permita-me fazer esta pequena provocação à lista B, que eles, nesta campanha eleitoral, provavelmente promoveram mais debates e interações com a academia do que durante os últimos 4 anos ou os últimos 3 anos e meio da ação no Conselho Geral. E, portanto, o que nós defendemos é, de facto, que os representantes no Conselho Geral promovam e articulem debates alargados sobre questões fundamentais para a academia, nas unidades orgânicas, nas subunidades orgânicas, e que isso seja uma constante durante os 4 anos. Portanto, nós precisamos de sentir, ouvir a academia, precisamos de recolher esses contributos que são fundamentais, porque nós não sabemos tudo. E, portanto, nós certamente somos pessoas dedicadas, todos os conselhos serão certamente pessoas dedicadas, mas não sabem tudo. E, portanto, é ouvir as pessoas, é numa base regular, porque os problemas também são dinâmicos e as circunstâncias também se vão alterando. Portanto, nós defendemos precisamente esta auscultação transversal e permanente da academia para o levantamento dos problemas, para o levantamento das suas visões, para que no Conselho Geral a tradução daquilo que é o sentir da academia seja muito mais próxima da realidade do que meramente auscultar a academia de 4 em 4 anos em altura de campanha eleitoral e, diga-se passagem, provavelmente até por motivos eleitoralistas.
Oh, professor, mas estamos a falar de por exemplo, iniciativas como aquele ciclo de conversas que temos, que é o reitor à conversa com, e aí falamos de estudantes, de investigadores, de docentes, do pessoal técnico, administrativo e de gestão, ou de algo mais impactante?
Estamos a falar de diferentes abordagens. É evidente que essas sessões que foram promovidas pelo reitor foram algo espúrias, no sentido em que foram muito localizadas no tempo, não houve um seguimento. E acho que mais importante do que haver uma multiplicação enorme de atividades é que elas têm que ter consequência. E, portanto, certamente ciclos de conversas, de eventos como seminários, promover até a articulação da comunicação inter-unidade orgânica, até para promover o aparecimento de projetos multidisciplinares, de perceber que sinergias podem ser criadas internamente à academia para promover, enfim, investigação, dos cursos que possam catapultar a universidade para outra dimensão. Ou seja, não estamos a falar só de uma dimensão de ouvir os problemas das pessoas para os resolver, mas também de uma dimensão mais alargada da auscultação da academia para a planificação do futuro. E, portanto, são estas duas dimensões que nós percebemos que é importante. Não só as conversas e este ciclo de auscultações que são importantes à academia para esse levantamento, mas também outros eventos de forma mais alargada e transversal para promover visões estratégicas de futuro, que sinergias podemos criar internamente entre nós para nos potenciarmos uns aos outros.
Tive a oportunidade de ver atentamente o vosso programa eleitoral, onde apontam para uma gestão e direção das universidades centralizada e, por isso, propõem a revisão do RGES, o Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior, e também a criação de comissões permanentes do Conselho Geral, que integrem representantes das unidades orgânicas. A verificar-se estas alterações, o que é que pode mudar na dinâmica que conhecemos até agora?
Nós consideramos que, de facto, e acho que isso é transversal, acho que toda a gente concorda com essa situação, que nós temos uma, e que RGES impõe, de certa forma, esta gestão muito centralizada da vida da academia. Portanto, nós defendemos que é preciso alterar o RGES para haver uma maior descentralização, mas também dentro do quadro atual legislativo e normativo é possível fazer algumas mudanças para que, de certa forma, nós consigamos alterar para níveis diferentes da estrutura hierárquica o poder de decisão. Porque nós o que temos hoje em dia é uma estrutura muito pesada, muito hierarquizada, e que, de certa forma, perde eficiência nos processos. E, portanto, quando nós colocamos o poder de decisão toda, ou pelo menos grande parte do poder de decisão, num conselho de gestão ou numa equipa reitoral, é evidente que se perde a eficiência nos processos. Portanto, nós pretendemos que as unidades orgânicas tenham mais autonomia, tenham mais capacidade de decisão para haver mais celeridade nos processos, porque nós confiamos nas pessoas. Nós acreditamos que é possível disseminar o poder de decisão pela estrutura, aumentando a eficiência e mantendo níveis de controlo e de eficiência na gestão e de eficácia das medidas que sejam satisfatórias para a universidade.
E já que falamos das unidades orgânicas, no programa eleitoral da Lista EA sugerem também um maior apoio por parte da reitoria a estas unidades de menor dimensão. Pergunto-lhe se não considera que dessa forma estariam de alguma forma a aumentar as desigualdades entre as unidades orgânicas.
Pelo contrário, o que nós consideramos é que existem. Nós temos uma estrutura matricial que é heterogénea. Nós temos unidades orgânicas de grande dimensão e outras de muito pequena dimensão, mais pequenas até que alguns departamentos. E que têm também uma capacidade muito diferenciada de, por exemplo, captação de verbas. E, portanto, nós temos algumas unidades orgânicas que têm a capacidade de, até com verbas próprias, poder contratar pessoal de apoio, ter alguns serviços de apoio, e temos outras que não têm essa capacidade. E, portanto, a reitoria e os serviços centrais têm que garantir a coesão interna da universidade, garantindo que as unidades orgânicas de menor dimensão e que têm menor capacidade, de facto, de fazer essa geração de verbas, têm a capacidade de poder dar apoio a essas unidades orgânicas na sua ação de investigação, de docência, de interação com a sociedade, que elas próprias não podem assegurar precisamente por falta dessa capacidade de ter essas verbas. Portanto, nós consideramos que é ao contrário, que a reitoria, ao ter essa atitude, vai promover uma maior coesão interna, e que achamos que é este conceito de universidade completa é um dos desígnios da Universidade do Minho.
Quais serão as prioridades da lista A no Conselho Geral?
Bom, eu diria que há aqui três dimensões. O primeiro, eu diria que é uma dimensão de visão estratégica. Nós precisamos de fazer planos para as diferentes dimensões da universidade, nomeadamente a investigação e a docência. Precisamos fazer planos de onde nos queremos ver num horizonte temporal de 10, 15 anos. E depois definir um plano que se baseie nessa visão estratégica. E estamos a falar muito concretamente, por exemplo, relativamente à questão das, para dar um exemplo, à questão das contratações. Nós temos que ter um plano de contratações, quer ao nível dos docentes, para promover a renovação do corpo docente, quer ao nível da investigação, mas que esteja baseada num plano de onde nós nos vemos do ponto de vista da docência e da investigação num horizonte de 10 anos, ou 15 anos, e não contratações espúrias para colmatar, digamos, de uma forma um bocadinho reativa, as limitações que vão aparecendo. Portanto, uma dimensão no Conselho Geral é esta de ter uma visão estratégica, o que é que queremos num horizonte mais abrangente, e cumprir esses planos. Nós temos um historial, por exemplo, vou-lhe dar o exemplo do plano estratégico 2013-2020, que foi, enfim, aprovado, mas não foi cumprido. Não é É claro que é grave não ter sido cumprido, mas percebe-se quando se faz um plano a longo prazo que haja desvios. O problema que existe fundamental é, de facto, que esse plano não só não foi cumprido, mas não foi acompanhado à sua execução. Nós defendemos que um planeamento estratégico deve haver um documento de base, mas deve haver depois mecanismos que possam controlar a sua execução e adaptação às circunstâncias. E no final desse período deve haver uma retrospectiva daquilo que foi feito e daquilo que não foi feito, para depois poder projetar o próximo período de portanto, para o próximo plano. E isso não se verifica no passado. Para lhe dar um exemplo, nós tivemos um plano de atividades de 2013-2020 e estamos, em 2021, ainda a discutir qual vai ser o próximo plano. E, portanto, na melhor das hipóteses, teremos um plano no final de 2021 aprovado, o que significa que o primeiro ano desse mesmo plano está perdido. Portanto, recapitulando, visão estrutural, visão, planeamento estrutural, resolução dos problemas estruturais, e são vários, estamos a falar, só para dar alguns exemplos, do envelhecimento do corpo docente, da falta de perspectivas de evolução na carreira, das poucas perspectivas e pouco investimento, apesar daquela ideia que se criou que há um grande investimento na investigação, não é verdade. Nós temos hoje em dia cerca de 360 investigadores da universidade, dos quais poucas dezenas fazem parte do quadro da universidade, ou seja, nós temos um corpo muito grande que representa hoje em dia cerca de um terço do corpo docente barra investigador da universidade, mas que tem contratos precários com a universidade, e portanto isso é um problema que tem que ser resolvido também. Temos o problema da burocracia, temos o problema da sustentabilidade financeira da universidade, temos o problema da internacionalização da universidade e da perda de competitividade internacional da universidade. Portanto, são muitos os problemas que nós temos que enfrentar, quer do ponto de vista da visão estratégica, quer do ponto de vista operacional.
Vamos por partes. Comecemos pelo corpo docente envelhecido. É admitido até pela própria lista B que esse é um problema a combater e é uma das prioridades dentro daqueles que são os muitos problemas da Universidade de Minho. A lista A propõe aqui, como referia, uma estratégia a médio e longo prazo. Pergunto-lhe que estratégia seria esta e como é que seria colocada em prática para que o corpo docente envelhecido começasse a ser rejuvenescido?
Muito bem. Repare, o problema do envelhecimento do corpo docente não é um problema novo. Conhece esse problema. Aliás, esse era um problema que estava identificado já no plano estratégico em 2013, do qual o atual reitor fazia parte do executivo. Temos que nos lembrar que o atual reitor tem funções na reitoria de destaque há cerca de 12 anos e, portanto, esteve. Não pode dizer que não conhecia o processo, nem o problema. E, portanto, a questão é: o que é que foi feito neste tempo para resolver o problema? E o estudo que foi publicado há poucos dias, que foi publicado relativamente ao envelhecimento, mostra o que é que foi feito. E o que foi muito pouco. Só para lhe dar um exemplo muito, parece-me, paradigmático. No período de 2015 a 2019, a universidade contratou apenas 9 docentes. 9 docentes. Estamos a falar de um universo de 1000 docentes e nesse período certamente que houve pessoas que se reformaram, outras que mudaram de instituição, outras que infelizmente faleceram ou foram para baixas prolongadas devido à doença. E portanto, sabendo que existia esse problema, nada foi feito. Mas, em 2019, ano pré-pandemia, foram contratados 0 docentes. 2020 não tem os números, mas presumo que não seja muito diferente este cenário. E portanto, enfim, a reitoria sempre disse que havia problemas, enfim, do subfinanciamento, existe, parece, sempre causas externas aos problemas da universidade, mas a questão que se coloca neste momento é a seguinte: nós sabemos que a reitoria está, neste ano, curiosamente ano de eleições, a promover e a lançar um conjunto muito significativo de concursos para contratar pessoas. A questão que eu coloco é: quais eram os entraves que existiam no passado que não existem este ano? Permita-me a brincadeira, só se foi encontrado um pote de moedas de ouro no largo do passo, não é? Portanto, não se percebe, acho que é grave o que aconteceu. Acho que é grave. Acho que não quero acreditar que esse estrangulamento das contratações teve alguma segunda intenção, mas os factos são estes. 5, 6 anos sem contratações
também,
e depois um explodir de um ano eleitoral de plano.
Mas não esbarramos também na legislação, porque quando abrem os concursos, se temos um concorrente com um percurso, imagino, um doutoramento com mais anos concluído, com um currículo muito engrandecido, comparativamente com um docente que está a iniciar a sua carreira, há aqui alguns entraves à contratação. Como é que podemos vamos ultrapassá-los.
E são duas dimensões diferentes. Nós temos uma parte que tem a ver com o rejuvenescimento do corpo docente, que tem a ver com, sai uma pessoa, temos que contratar outra. Não é? E estamos a falar de pessoas novas, que podem vir, são cursos abertos, vêm pessoas de fora, podem ser até investigadores que estão na casa que podem concorrer, e isto obedece às regras da contratação pública portanto, são cursos abertos. Okay? E ganhará o melhor, certamente. E depois temos uma outra dimensão que tem a ver com a progressão nas carreiras. E o Orçamento de Estado permite, hoje em dia, já há alguns anos, que seja possível a abertura de cargos diferenciais, ou seja, de progressão na carreira, em que só possam concorrer docentes da casa. E que, portanto, blindam essa progressão da carreira a pessoas externas destas duas dimensões, pode ser resolvido. Mas fez uma pergunta que eu não cheguei a responder, que é como se pode resolver o problema do envelhecimento. O que nós consideramos é que deve haver, de facto, como lhe disse há pouco, um levantamento ao nível das unidades orgânicas daquilo que vem, que será o futuro da docência e, de certa forma, da investigação no futuro, quais serão as áreas estratégicas de aposta, porque certamente há cursos que, se calhar, fazem menos sentido agora e outros que aparecem que fazem mais sentido, para que depois se possa definir os perfis das pessoas a contratar e se define um plano plurianual de contratações para colmatar estas necessidades. E não, como se está a ver agora, que é uma seca autêntica de contratações durante vários anos e, de repente, uma explosão de contratações que tem implicações, porque se nós fizermos isto gradualmente, vamos buscar os melhores. Se fizermos isto tudo no mesmo ano, vamos buscar os melhores disponíveis naquele ano. E estas pessoas vão ficar cá durante muitos anos, certamente.
A propósito dos investigadores, sugerem, aliás, a definição de um plano claro, a médio prazo, para a contratação e integração de investigadores de carreira, tendo em conta que a verba do Orçamento do Estado tem vindo a diminuir e que o orçamento da Universidade é, como é público, difícil, a situação é difícil, como é que nós poderíamos financiar a integração destas pessoas?
Bom, nós não temos ilusões, nós temos perfeita consciência que a situação financeira não é mais adequada e, portanto, não podemos agora abrir um conjunto muito significativo de contratações de investigadores e, portanto, não vamos vender uma ideia que não é verdadeira. Agora, nós não vemos a contratação de investigadores como uma despesa. Nós vemos como um investimento. Porque os investigadores e a investigação na Universidade do Minho é responsável quase por um terço do orçamento da universidade. E, portanto, nós não podemos ver isto como um custo. E, portanto, nós acreditamos que é possível integrar, com base, num plano estratégico, ir integrando investigadores na carreira, com base no mérito, certamente dos melhores, não é? E, de certa forma, ir avançando, ir melhorando as condições dessas pessoas e melhorando a atratividade e a sua ação. Claro que tem que haver, certamente, aqui também um trabalho junto da tutela e junto do CRUP. Não podemos ser só os meninos bem comportados. Nós temos que ter aqui uma ação junto à tutela para aumentar esta dotação e agora temos estes mecanismos de apoio ao crescimento que vêm aí e temos que também ter uma voz ativa e também pugnar por este aumento de dotação e acho que a pandemia mostrou de certa forma também aos decisores e à opinião pública que é na ciência que aparecem muitas das respostas aos problemas societais e portanto eu acho que também existirá, quer na sociedade, quer na tutela, uma maior abertura a um maior investimento na questão da investigação e portanto achamos que é por aí.
Há também aqui uma questão que referem no programa eleitoral que tem a ver até com o autofinanciamento da própria universidade, com vista a rentabilizar alguns ativos patrimoniais, culturais da universidade. Por exemplo, que ativos poderiam ser rentabilizados na universidade?
Bom, isso insere-se numa estratégia da sustentabilidade financeira da universidade. Nós acreditamos que nós vivemos numa situação muito crítica, não temos ilusões sobre essa matéria. Achamos também que o atual elenco reitoral e o Conselho Geral, por conivência, não têm conseguido encontrar respostas nem soluções para esse problema. Aliás, basta ver no relatório de atividades da reitoria que apresentou ao Conselho Geral em dezembro último, que das mais de 250 medidas que se propôs no início deste período desta reitoria, apenas 6 medidas eram dedicadas à sustentabilidade financeira e que tinham em dezembro passado uma taxa de execução média de volta de 28%. Portanto, claramente há uma assunção indireta desta reitoria que não tem solução para esta situação. Portanto, é uma situação complicada e nós defendemos que deve ser feito um estudo interno com uma equipa alargada e conhecedora, que consideramos que existe essa capacidade instalada na universidade, para fazer um estudo de viabilidade financeira, digamos, para a universidade, que coloque medidas de curto, médio e longo prazo para que nós possamos, de certa forma, aumentar as nossas receitas, aumentar a eficiência e, eventualmente, em alguns pontos, podermos reduzir os gastos. Um dos aspectos que nós falamos nesse ponto é precisamente a questão da rentabilização de alguns ativos. A universidade tem um conjunto de ativos imobiliários, por exemplo, que não estão rentabilizados, alguns estão praticamente abandonados. Ouvimos da reitoria já há muito tempo que existem planos, estão a ser discutidos planos, mas em concreto não sabemos nada. E consideramos que alguns desses ativos poderão ser rentabilizados também como fonte de receita. Não temos a resposta, não nos queremos antecipar ao grupo de trabalho, mas eventualmente poderemos ceder, poderemos eventualmente até vender, alienar. Poderá não ser a situação mais atrativa, porque quando se vende só se vende uma vez, mas temos que considerar todas as hipóteses e, portanto, uma das hipóteses será pensar num modelo de rentabilização do património imobiliário que hoje em dia está na universidade e que não está a ser utilizado nem rentabilizado de forma nenhuma. E temos alguns exemplos aqui, até bem perto, no centro da cidade de Braga.
Falou há bocadinho também da questão da burocratização, que é, de resto, um problema assumido pelas duas candidaturas. Como é que podemos desburocratizar?
Bom, nós temos um conjunto de... Vamos também... Não queremos ser... Enfim, demagógicos nesta matéria. É um conjunto de entraves legais que sabemos não é a Universidade do Minho só que é burocrática. O país é burocrático, temos um problema endémico de burocracia. Agora, nós não podemos ser, passa a expressão, mais papistas do que o Papa. E não podemos criar mecanismos internos de duplicação desta burocracia que não têm qualquer tipo de impacto na eficiência dos processos, não têm qualquer tipo de impacto no controle dos processos e que só atrasam a vida das pessoas e levam praticamente à loucura a maior parte das pessoas que trabalham nesta universidade. Esta aqui é a realidade e deixe-me dizê-lo com esta leveza. O que nós propomos é o seguinte: nós propomos que seja feito um levantamento exaustivo dos procedimentos e que seja aplicado e seja desenvolvido um programa, passa a expressão, porque eu acho que, independentemente das cores políticas, acho que toda a gente entende, mas que se desenvolva um simplex para a universidade e que se tente ao máximo cortar naquilo que são passos que não acrescentam nada e que só fazem que os processos se demorem. E, portanto, nós temos hoje em dia, para qualquer, e todos os investigadores e docentes e funcionários têm essa experiência, que qualquer processo, por mais simples que seja, passa por dezenas, se não centenas de etapas nos DOCUEMs, etc. E muitos desses passos são perfeitamente dispensáveis e contribuem para um demorar dos processos. E, portanto, consideramos que é algo que é complexo, mas é algo que tem que ser feito, tem que ser encarado e que acreditamos que isso é um dos problemas estruturais mais graves e mais prementes que tem que ser resolvido e que tem que ser atacado com bastante rapidez. Agora, permitam-me só este comentário. Eu acho interessante que a lista B faça um diagnóstico tão interessante dos problemas que existem e concordo connosco em quase tudo. Agora, não pode pôr-se numa posição de oposição. A lista B esteve no Conselho Geral com a esmagadora maioria dos conselheiros dos últimos 4 anos e praticamente ratificou todas as ações da reitoria e, portanto, aparece agora com uma postura quase salvador da pátria, digamos assim, mas tem responsabilidades e tem que as assumir. Não podem simplesmente elencar problemas e enfim, imiscuir-se as responsabilidades dos mesmos. Nós acreditamos que é preciso de pessoas diferentes. Não são as pessoas que nos trouxeram até aqui e que contribuíram para o agravamento destes problemas que vão agora, e que já estão lá há muitos anos, que vão agora convencer-nos que têm debaixo da, digamos, dentro da manga, a resolução destes problemas todos que nos afetam.
Professor, passamos agora para o edificado, com problemas estruturais de enorme dimensão. E aqui no edificado incluiria também a questão das residências universitárias, que embora não esteja tão relacionada ou tão diretamente relacionada com docentes e investigadores, tem muita importância para toda a comunidade académica. E o que eu lhe perguntaria era como é que tencionam resolver, qual é o caminho para que se resolva esta questão dos problemas estruturais nos edifícios e nos próprios laboratórios das escolas, assim como nas residências universitárias?
Esse aspecto da residência é fundamental, não é? Portanto, nós, a Universidade do Minho hoje é servida por um conjunto de infraestruturas muito alargado. E nós temos que gerir essas infraestruturas. Mas nós só conseguimos gerir o que conhecemos. E, portanto, nós precisamos, numa primeira fase, de fazer um levantamento desses ativos. E, portanto, precisamos fazer um levantamento das infraestruturas que temos, qual é o seu estado de conservação. Temos que fazer uma estruturação das intervenções que são necessárias fazer e prioritizá-las. Nós não podemos ter, a ambição de que vamos intervir em todos os edifícios em simultâneo. Uhum. Ninguém faz isso. Quando nós temos que gerir um parque edificado, como outra coisa qualquer, quando temos que gerir um conjunto muito grande de ativos, temos que ter a noção do que é que existe, em que estado é que está, quais são as necessidades de intervenção e definir prioridades. Porque o orçamento também é limitado. E, portanto, parte daí. Não podemos é reagir quando aparece uma goteira, ir lá com um balde, e quando aparece alguma coisa que está partida, ir lá correr. Isso não é gerir. Lá está, mais uma vez, falta de planeamento. Portanto, a base tudo é aqui. E com base nos recursos que temos e que poderemos vir a conseguir junto da tutela, junto de mecenas, junto de quem nos possa apoiar nesta... Porque há outras universidades que o fazem, com o apoio de mecenas também, na recuperação, até na construção de novos edifícios. Portanto, nós temos que ter a abertura para diversificar fontes de financiamento para poder depois fazer essas intervenções que são necessárias e que são urgentes no património edificado da universidade.
Portanto, é viável essa questão do mecenato, seja através de alumni, seja através de empresas que assim entendam, é viável para um futuro próximo recorrermos ou irmos por esse caminho?
A universidade tem feito, reconheça-se já do tempo do professor António Cunha enquanto reitor, um esforço para promover essa política e essa cultura, chamamos-lhe de fundraising, não é? E, portanto, foi feito um esforço significativo, junto dos alumni também, só que é complicado, nós reconhecemos a dificuldade, porque em Portugal não existe muito esta cultura de mecenato científico e universitário. Portanto, é uma cultura que tem que ser construída. E reconhecemos que houve um esforço esse que foi, de certa forma, reduzido nos últimos anos. Eu estou à vontade para o falar, porque eu, enquanto fui diretor executivo do Instituto para a Biosustentabilidade, nós conseguimos contratualizar 1 milhão de euros com empresas para apoio a cátedras de investigação. É possível, mas é um trabalho que implica, enfim, uma alteração de cultura, uma alteração de mentalidade junto, mas tem que ser feito. E não se pode desistir quando não há resultados à primeira nem à segunda tentativa. É um trabalho que tem que ser feito, tem que ser acompanhar, trazer as empresas para dentro da universidade, ouvi-las, aprofundar este intercâmbio, e esta é uma cultura que se vai criar. E temos que insistir, porque, de facto, há esta necessidade de diversificar as fontes de financiamento da universidade, e o mecenato privado será certamente um deles no futuro.
Muito bem, professor, sabemos que Rui Vieira de Castro se vai recandidatar ao cargo de reitor. Ali está, apoiará algum candidato? Terá algum candidato a apontar também ao cargo?
Liliana, eu não quero gerar nenhum tabu em volta deste tema. Sabemos que é um tema que tem vindo a ser falado na universidade. Não temos dúvidas sobre esta matéria e não queremos criar nenhum tabu nem ter falta de transparência quanto a este assunto. Só para direcionar, esta é uma eleição para o Conselho Geral. E, portanto, o que nos importa nesta fase da campanha é fazer a avaliação daquilo que foi o desempenho da reitoria e do Conselho Geral nos últimos 4 anos, fazer essa avaliação, fazer a avaliação dos problemas que existem atualmente na universidade e discutir propostas. Nós queremos focar nesta fase da campanha estes assuntos. Na altura certa, na altura que nós consideramos que for adequada. Temos uma posição completamente fechada sobre esse assunto. Iremos transmitir a nossa posição, será, posso lhe dizer, nos próximos 2 dias no máximo. Mas queremos, certo, como deve calcular, transmiti-la em primeira mão à academia, não é? Mas temos uma posição muito fechada sobre essa matéria e teremos possibilidade de a transmitir em devido tempo. Não queremos é evitar fulanizar esta eleição, porque é algo que certamente interessa à lista B, do ponto de vista da estratégia eleitoral, transformar esta eleição de Rui Vieira de Castro contra alguém, não é? E passar ao lado daquilo que foram os últimos 4 anos, daquilo que foi a inação no Conselho Geral, os problemas que se foram agravando, e, portanto, não temos nenhum tabu, só achamos que tudo tem que ser feito no devido tempo. Sim. Temos a posição fechada e vamos torná-la pública de forma muito transparente e muito clara nos próximos dias.
Mas depreendo das suas palavras que não fecham a porta a uma possível candidatura ao cargo de reitor que é eleito pelo Conselho Geral.
Aliana, deixa-me dizer então o seguinte, não só não fechamos a porta ao nome de apoiar um reitor, como não fechamos a porta a apoiar uma reitora.
Muito bem. Fica no ar, não é? Vamos esperar então que a lista torne pública a sua posição. E eu perguntava-lhe também, este é um tema que tem vindo a ser muito falado e que é alvo até no momento de um debate, que é o Minho deve ou não permanecer em regime fundacional.
Muito bem. Isso é um assunto estruturante também. A Universidade do Minho está num processo, neste momento, de fazer a avaliação do regime fundacional, que é obrigatório por lei. Ao fim de 5 anos da aplicação do regime fundacional, deve fazer essa avaliação. Enfim, foi abordada essa questão no último Conselho Geral e o Sr. Reitor transmitiu que estava a ser executado, mas também não foi capaz de dizer uma ideia de quando é que esse relatório de avaliação será colocado, enfim, ao Conselho Geral e publicamente. O que nós consideramos é que, em primeiro lugar, nós temos que ter esses dados para perceber o que é que foi a ação do Conselho. Nós não temos, temos diferentes visões, temos que a Universidade tem diferentes visões sobre o assunto, mas acho que é preciso discutir abertamente essa questão com dados concretos. Nós precisamos ter esse relatório de avaliação para percebermos se, de facto, o que é que ganhamos ou o que é que deixamos de ganhar nos últimos 5 anos por termos o regime fundacional, o que é que nós projetamos no futuro para o regime fundacional, se queremos que ele seja utilizado como foi no passado ou se queremos mais do regime fundacional ou se, pelo contrário, preferimos uma alternativa. Porque não podemos só dizer que não gostamos do regime fundacional se depois a alternativa que existe é pior. Portanto, o que nós defendemos é que temos que ter esses dados e promover um debate alargado, porque é uma questão estruturante, para que depois possamos definir a nossa posição relativamente ao futuro. Se é para manter o regime fundacional e em que moldes, porque se me disser, bom, o regime fundacional servirá apenas para uma política de contratação agressiva de recursos humanos. Bom, isso provavelmente não estaremos de acordo. Mas existem outras formas de utilização do regime fundacional, outras ferramentas, não é? Porque os regimes podem ser também bons ou maus em função da forma como eles são aplicados. E, portanto, regime fundacional, sim ou não, é muito redutor. Não é? Portanto, nós defendemos então que precisamos desses dados, precisamos discutir com as pessoas nessa altura tomar uma posição sobre o futuro.
Muito bem. Professor, há 4 anos havia 3 listas na corrida para representantes de docentes e investigadores. Este ano há apenas 2. Considera que, sendo que a lista B, que é uma lista de continuidade, conseguiu eleger nas últimas eleições para o Conselho Geral 8 elementos. Considera que, havendo apenas 2 listas este ano, com os votos menos divididos, poderá haver aqui um equilíbrio maior entre a lista A e a lista B na eleição de representantes?
A lista A é uma lista que aparece, no fundo, através de um movimento de base e que tentou, de facto, fazer aquilo que não existia na universidade, que era, de facto, ouvir as pessoas, debater com as pessoas e ouvir as suas preocupações e as suas angústias e apresentar soluções. E penso que conseguimos agregar em volta desta ideia de alternativa diversas formas de pensar e, portanto, nós temos o apoio da lista, de uma das listas de forma declarada, portanto, é à nossa lista e temos a participação ativa de elementos que apoiaram essa lista e temos também o apoio declarado daquele que foi o cabeça de lista da outra lista que foi a concurso. E, portanto, consideramos que, de facto, existe aqui uma união em torno desta alternativa, não é? E temos a convicção que, de facto, temos as pessoas e temos o projeto e temos as propostas que podem protagonizar uma mudança e que podem trazer à universidade novos atores, novas ideias e uma forma de estar e de agir que coloque as pessoas no centro da ação, mas de forma efetiva, não é só no programa. E o que nós temos sentido, de facto, nestes contactos é que, de facto, tem havido um crescimento desta... Sabemos que as circunstâncias são difíceis, uma reeleição é sempre complicada, mas temos sentido, de facto, uma adesão muito grande das pessoas, dos investigadores, dos professores auxiliares, que estão muito insatisfeitos. Aliás, o estudo que foi publicado, que também foca a questão da satisfação dos docentes, mostra que os professores auxiliares, de uma escala de 1 a 5, atribuem um valor de 2,40 e qualquer coisa à sua satisfação abaixo do limiar mínimo. Nós temos que perceber que, de facto, existe muita gente insatisfeita e que, de facto, existe uma mobilização, e temos sentido isso todos os dias, em torno deste nosso projeto de alternativa, e estamos muito esperançados que possamos ganhar esta eleição.
Muito bem, só para terminarmos, uma mensagem muito rápida de apelo ao voto.
Enfim, nós queríamos só transmitir aos nossos docentes e investigadores que, de facto, o passado trouxe-nos até aqui. Não estamos aqui a fazer nenhuma avaliação de pessoas, estamos a ser factuais e consideramos que, de facto, quem quiser tomar uma posição pela mudança e um projeto alternativo, quem não quiser continuar a ser cúmplice do atual estado de coisas e que não revê nas pessoas que nos trouxeram até aqui uma alternativa, que tem em nós os atores que podem protagonizar essa mudança, que somos experientes, que temos uma visão clara do que queremos para a universidade, queremos colocar as pessoas no centro da nossa ação e queremos voltar a catapultar a universidade para a rota dos sucessos que se tem desviado nos últimos anos.
Palavras de Tiago Miranda, candidato pela lista A ao Conselho Geral. As eleições estão agendadas para o próximo dia 17.